Agora são 9 horas 37 minutos. Nosso assunto é guarda compartilhada. Por que que esse assunto ainda gera tanto conflito depois da separação? A guarda compartilhada foi instituída como prioridade legal no Brasil para garantir a presença ativa dos pais na criação dos filhos, mesmo após o divórcio. Mas continua gerando conflito na prática, principalmente por conta de fatores emocionais, de falha na comunicação, de desajustes na aplicação desse regime. A gente tem um dado aqui de 2024, 2025 ainda não foi fechado esse balanço, mas em 2024 as disputas judiciais de guarda cresceram 13%. Isso acaba evidenciando que essa decisão judicial por si só não resolve as tensões familiares. Para a gente entender melhor sobre esse assunto e também sobre como evitar esses conflitos pessoais que podem impactar diretamente na vida dos filhos, a gente está ao vivo agora com a Tamires Albuquerque, que é advogada especialista na área. Bom dia, Tamires.
Bom dia, tudo bem? Muito obrigada pelo convite.
A gente que agradece sua presença. Para a gente começar, então, vamos falar um pouco sobre essas principais questões que acabam causando conflitos, atritos, quando o assunto é guarda compartilhada. Quais são os principais e mais recorrentes que ainda aparecem aí no escritório?
Então, os principais conflitos, eles consistem em questões de saúde, tá? Escolha de plano de saúde, escolares também, qual escola o filho vai estudar, onde ele vai estudar, próximo à residência de quem, e questões que envolvem a rotina também, tá? Se a criança, ela pode ter acesso ao aparelho telefônico, quais são os horários das atividades dela, o que ela vai fazer no tempo livre, são as principais questões de conflitos entre os pais.
A gente tem um outro ponto também, né, que muita gente ainda confunde guarda compartilhada, que é uma coisa, com a guarda alternada, que é aquela divisão igualitária do tempo, né? Então, compartilhar decisões de vida, como você disse agora, né? Onde vai estudar? Qual é o plano de saúde? Como que a gente vai conciliar isso? Essas são algumas decisões que a guarda compartilhada exige e traz junto. Agora, dividir 50%, 50% o tempo, isso não está previsto na lei quando a gente fala em guarda compartilhada, né?
Não, a lei brasileira, ela prevê a guarda compartilhada, que é diferente de residência alternada, tá? A guarda compartilhada, ela não visa uma divisão matemática, né, de quanto tempo o filho vai passar na residência de cada um dos pais. Mas sim, ela visa o bem comum, tá? Principalmente o bem da criança. Ela visa principalmente a participação de ambos os pais na criação do filho. Então, a residência alternada é diferente da guarda compartilhada.
A gente tem um outro ponto também, né, que principalmente quando a gente fala em emoções, isso vem muito à tona, que é uma certa resistência a perder a autoridade única, digamos assim, né? Então, olha, até então, todas as decisões referentes à vida do meu filho, eu que tomava, né? O outro não se importava, o outro não estava participando, e agora ele quer opinar depois que a gente se separou. Porém, quando a gente fala em guarda compartilhada, é exatamente isso, né? É dar essa divisão de poderes, digamos assim, essa voz para ambos os pais, né?
Exatamente. Os pais, eles não precisam se preocupar com a gerência do filho estar sobre um ou outro, porque, na verdade, eles precisam se preocuparem com a questão do filho, o bem-estar. E na guarda compartilhada, não existe uma divisão total de poderes. Não é porque o filho ele está passando uma semana na casa de um dos genitores que o outro genitor não pode acompanhar, tá? É exatamente uma divisão de poderes. Não existe uma transferência de poderes porque o filho está na casa de um dos genitores. Existe um acompanhamento mútuo, mesmo que ele esteja em residência diferente.
Ao mesmo tempo, né, a gente falou sobre dividir decisões, e isso pode ser difícil na guarda compartilhada, porém, o outro lado, né, o outro extremo, a falta de participação ativa de um dos lados também acaba gerando esse desequilíbrio, também acaba até gerando uma insegurança emocional para essa criança ou para esse adolescente, né?
Exatamente. A falta de um dos genitores, ela gera muitos problemas emocionais na criança. Pode causar ansiedade, depressão, problemas no convívio social, tá? Então é muito importante que ambos os pais participem ativamente da criação.
Essa acho que é a maior necessidade, né? O maior desafio e ao mesmo tempo a maior exigência, que os pais separados, eles estão separados. Existe ex-mulher, ex-marido, mas não existe ex-pai, ex-mãe, ex-filho, né? Então, realmente decidir, discutir e decidir em conjunto sobre a vida dessa criança, para que não haja duas posições extremas diferentes, para que a criança não fique perdida no que ela pode ou não pode fazer, em como ela deve ou não deve proceder, até para evitar também a questão da alienação parental, que ainda acontece muito, né?
Sim, quando não há diálogo entre os pais, tá? Quem sofre mais é a criança, porque os conflitos, a tendência dos conflitos é só aumentar. Então, é necessário que haja um amadurecimento e uma tentativa de melhorar o convívio com a criança, para que a criança não sofra e para que não tenha danos que podem ser irreversíveis sim para essa criança quando ela se tornar um adulto, tá? Não é porque houve uma ruptura da sociedade conjugal que deve haver uma ruptura da parentalidade. Então, é sempre necessário visar o bem-estar da criança e o melhor desenvolvimento dela.
Aí a gente entra em um ponto que acaba causando um desgaste maior, ou então uma dificuldade maior, quando a gente fala em tentar esse equilíbrio, que é a distância geográfica. Às vezes esses pais se separam e aí um deles muda de cidade, de estado, muda até de país. Como é que a gente concilia isso quando existe esse extra, né? Essa distância geográfica também?
Existem outras maneiras dos pais participarem, mesmo que à distância, tá? A internet, ela ajuda muito nesse sentido. O pai pode fazer uma chamada de vídeo com o filho, pode fazer ligações, ele pode se inteirar com a outra pessoa que detém a guarda do filho para que ele consiga ter informações sobre a rotina desse filho e tentar participar e estar presente sempre que possível. Não é porque existe uma residência distante ou em outro país, em outro estado, que o pai ou a mãe não podem participar ativamente da educação.
Como é que a gente concilia isso, então, no dia a dia? Existe alguma questão impeditiva, né? A gente sabe que, por regra, digamos assim, a prioridade é, sim, a guarda compartilhada aqui no nosso país. Existe algum ponto que não permita essa guarda compartilhada? Alguma situação que impeça ela de acontecer?
Sim, sim. Quando existem conflitos graves entre os pais, quando existir uma violência doméstica, quando tem algum abuso ou negligência, o judiciário, ele opta pela guarda unilateral, visando o melhor estar, o bem-estar da criança.
Importante a gente frisar isso também, né? Porque nem todo caso é de guarda compartilhada, principalmente, como você bem colocou, quando há risco de violência, o ideal é sempre pensar no bem-estar desse menor, dessa criança, desse adolescente, enfim. Mas falamos aqui ao longo desse papo sobre vários tipos de conflitos. E eu queria que você desse algumas dicas, né, para quem está vivendo essa situação e está vivenciando na prática esses conflitos e está sentindo que está difícil de resolver. Como é que a gente pode reduzir esses conflitos, né, na separação, para evitar problemas, para evitar uma perda, talvez, ali desses direitos, ou então mesmo para não colocar em risco a situação dessa criança, desse adolescente que já está passando por uma turbulência emocional muitas vezes, né? Essa questão de vivenciar uma separação dos pais já acaba mexendo mesmo com os filhos. Como é que eu minimizo o conflito para minimizar esses efeitos também?
Essa questão de minimizar esses efeitos e os conflitos, ela parte sempre do diálogo. O diálogo é muito importante. E é necessário que haja uma tentativa de diálogo. Muitas vezes não existe essa tentativa. Os pais simplesmente não querem mais conviver, mas eles precisam entender que a convivência é necessária visando o bem comum. Caso não seja possível esse diálogo, essa convivência, os pais podem e devem procurar um mediador. O mediador, ele pode ser contratado de forma extrajudicial ou judicial. E o mediador, ele não vai decidir pelos pais. Pelo contrário, ele vai ajudar e orientar os pais a terem um diálogo e decidirem por si próprios como vai ficar a questão, né, da rotina, da saúde e da educação do filho. E esse acordo, ele pode ser homologado judicialmente. E acaba que esse acordo, ele tem até mais força de ser cumprido, porque foram os próprios pais que fizeram.
Para a gente encerrar essa conversa, você trouxe um termo agora que eu acho que talvez seja um dos mais importantes, que é justamente ajustar a rotina. Criança, adolescente, quem está em fase de formação precisa ter essa rotina muito clara, muito estabelecida, essa segurança de entender o que está acontecendo, o que vai acontecer, né? Para não se sentir tão perdida nesse meio do caminho. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre a importância mesmo de organizar essa rotina, né? Para que ambos os pais tenham essa participação que nós temos ao longo aqui da conversa e também o passo a passo. Então, tá, eu estou ouvindo aqui a CBN e percebi que eu estou vivenciando tudo isso e preciso dessa ajuda. Qual que é o primeiro passo que eu devo dar, então, para resolver essa questão?
Primeiro passo com relação à rotina é entender o que a criança gosta de fazer, tá? É importante respeitar a vontade da criança também, na medida do possível. A partir daí, os pais vão tomar decisões com base nas atividades que a criança prefere. Por exemplo, uma atividade, um esporte que ela vai fazer. O que a criança prefere? Não é porque o pai prefere judô ou a mãe prefere futebol. Primeiro, perguntem à criança. Ou tenha um diálogo também com a criança. A criança também tem desejos. Então, inicialmente, ouvir o filho em conjunto. O que ele prefere? Depois disso, buscar essas atividades para que a criança faça, mas inicialmente sempre tentar ouvir a criança e fazer pesquisas, tentar entender o que é melhor, tá? Mas sempre com muito diálogo.
É isso, se ouvir e tentar se entender, né, é sempre realmente o mais importante, é sempre a base disso tudo, e se essa dificuldade existir, procure sim orientação jurídica ou não, mas procure um profissional para que possa realmente dar esse norte, porque esse desgaste, né, gerado pela falta de resolução entre os pais separados acaba prejudicando sempre o elo mais fraco dessa cadeia, que é a criança que ainda está em formação, que é o adolescente que está vivenciando tudo isso e que às vezes vai carregar consigo marcas que não seriam necessárias se esses cuidados tivessem sido tomados, né?
Perfeito. A criança realmente é o elo mais fraco e ela precisa de todo o suporte. A criança chegou no mundo agora, ela não sabe o que está acontecendo, ela não sabe como agir. Os pais são a referência dessa criança. E quando os pais só brigam, não tem diálogo, existe um desrespeito, o que essa criança vai ter de base? Qual adulto, né, essa criança ela vai se tornar? Então é muito importante pensar na formação dessa criança como um todo, né? Em que tipo de adulto e de profissional, de pessoa que os pais querem que essa criança seja, tomando atitudes totalmente equivocadas e erradas, pensando só no conflito que existe entre eles. O conflito nunca pode ser maior do que o bem-estar da criança, do que a formação da criança. Então, nesse momento de conflito, de separação, que é doloroso, com certeza, para os pais, às vezes um casamento de muitos anos, é importante que os pais deixem de lado esses conflitos, busquem ajuda profissional, um terapeuta, um mediador, para tratar desses conflitos de forma pessoal e individual, para que depois disso eles consigam olhar para frente e cuidar dos filhos, que é o que é mais importante nesse momento.
Doutora, obrigada pela sua participação conosco essa manhã.
Imagina, muito obrigada. Tenha um excelente dia.
Para você também. Nós conversamos com a doutora Tamires Albuquerque, advogada especialista em direito da família, falando então sobre guarda compartilhada, sobre esses conflitos que ainda aparecem após a separação. E se você ficou com alguma dúvida, se você pegou essa entrevista aí pela metade, quer ouvir tudo, quer compartilhar com alguém que está vivenciando esse momento, está precisando de ajuda, de orientação, corre lá no nosso site, cbnmaringá.com.br, ou no nosso canal no YouTube, essa entrevista está na íntegra. Pode ouvir de novo, pode compartilhar com quem precisa. Agora 9h52.